Este é o som da conferência de imprensa das manhãs 360. Ora então, uma pergunta que de tempos em tempos se impõe. Os homens suportariam as dores menstruais que as mulheres têm todos os meses?
Uma boa questão.
Pois é.
E as dores do parto?
Vocês suportariam...
Uma de cada vez, não é?
As mulheres suportariam ter que fazer a barba todos os dias? Quer dizer, não é ter que, mas...
Temos de fazer outras coisas,
Paulo. Tu queres comparar? Eu já me estou a indignar.
Pronto,
tu queres comparar já... fazer a barba?
Temos de fazer outras coisas parecidas. Não vamos por aí.
Queres
não.
falar de depilação também?
Querem falar de o fecho éclair quando se é menino e pequenino?
Bem, o que
o fecho das calças
e descalções.
A caixa
de Pandora. Claro, bem, mas não, vamos só focar-nos neste aspecto. Isto porquê? Porque enquanto o governo francês discute se aprova ou não a licença menstrual para quem tem dores insuportáveis durante o período, um deputado da esquerda e promotor da proposta resolveu lançar uma campanha nas redes sociais para mostrar aos colegas homens o que sentem as mulheres todos os meses. E como é que o fez? Passaram por uma simulação para sentirem na pele o que realmente está em questão, para poderem decidir com conhecimento de causa, claro. E note-se que eu estou a fazer aspas com os dedos. Assim, enquanto liam os textos com os motivos para esta proposta de licença médica menstrual de 13 dias por ano, os deputados que tinham uma faixa de eletroestimulação presa à barriga iam sendo submetidos ao teste de dor. Muitos agarraram-se à barriga sempre que sentiam as dores ou encostavam-se à parede por não aguentarem. É uma dor particular, disse um conservador dos republicanos. É realmente horrível, é muito chato ou dói muito, foram outras das frases ditas, mas ai... Foi sem dúvida o que mais se ouviu.
Que reação mais comum.
Sim, mas como a experiência foi gravada e claro, amplamente partilhada nas redes sociais, há vídeos a circular. Eu só não acho que foram muito felizes na escolha da música que puseram. Dá um ar de palhaçada a um tema que de facto é sério. Claro que as reações não se fizeram esperar e há de tudo. Muitos aplaudem e dizem que deviam fazer o mesmo noutros países para que os homens tenham uma pequena amostra do que as mulheres sofrem todos os meses. Outros dizem, lá está, estarem a brincar com coisas sérias e que impactam milhares de mulheres que todos os meses ficam incapacitadas. Sim. Por sofrerem de períodos dolorosos. E depois há também quem diga coisas como o corpo feminino já vem preparado para este tipo de dor. Vem? Bem. Depois do teste, um deputado de centro-direita deu a entender numa declaração a um canal de televisão francês que a licença será aprovada, mas defendeu que são necessárias mais soluções além destes 13 dias de licença por ano, nomeadamente condições para que as mulheres possam trabalhar sem sofrimento. Certo é que até à data nada foi decidido, mas o objetivo é que esta proposta seja então replicada por outros países. Eu vi no Público, também na SIC Notícias, mas claro, está um pouco por toda a imprensa, sobretudo a francesa, e com muitas reações nas redes sociais. Há muitos comentários mesmo.
Eu vi as imagens sem som, vou ter que ouvir com som para perceber aquilo que tu disseste.
A música estraga muito o efeito daquilo, para mim. Tanto que eu estava para pôr aqui e, de facto, a música...
Eu não vou ainda, mas se é possível, de facto, de alguma forma, não é replicar, mas dar uma ideia disso, eu acho que toda a gente devia ser, todos os homens, no caso, porque as mulheres sentem na pele, deviam ser...
Algumas também, atenção, porque não é suposto.
Não é igual, e nós sabemos disto, claro.
Isto é excepcional.
Claro.
Mas é muito incapacitante, pode ser muito incapacitante.
O teste é importante, sem dúvida.
Tá bem.
Devia ser feito nas escolas, aos rapazes.
Porque e aos não? homens também.
Sim, claro, não estou a pôr fora disso.
Mais precisinhos,
não
de
estou a pôr fora disso.
Aqueles com mais de 50 não precisam de saber.
Eu a pensar no país e na sociedade e tu, Carla, a pensar em espetar a faca.
Não estou nada.
Eu sei.
Então, Paulo, e tu?
Sigo eu. Olhem, há aqui novidades no Instagram que vai lançar novas medidas para tentar proteger os menores de eventuais chantagens com fotos íntimas. A Meta, que é o grupo dono do Instagram, fez um anúncio ontem, são novas medidas, de facto, para proteger os jovens de chantagem com fotos íntimas, quando as plataformas são cada vez mais escrutinadas, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, em relação a este tipo de temas, e são quase forçadas a tomar medidas para reduzir aqui os riscos. A rede social vai criar nos próximos meses uma espécie de um controlador de nudez por defeito, isto é, está instalado na aplicação, é preciso desinstalá-lo ou desativá-lo de alguma maneira em todas as contas de menores. Como vocês sabem, cada vez que abrimos uma conta temos que dizer colocar a nossa data de nascimento. Sim. Bom, pode-se sempre mentir, mas de qualquer maneira, e a empresa não tem forma de controlar isso, mas de qualquer forma está lá. E o que é que vai fazer esta funcionalidade? Vai desfocar imagens de natureza sexual que sejam enviadas através de mensagem no Instagram. Não estamos sequer a falar de publicações no mural, publicações nas contas públicas. Estamos a falar do envio de mensagens por Instagram. E também vai limitar depois as interações entre utilizadores jovens e contas que sejam identificadas como sendo de possíveis chantagistas com estas imagens. A empresa explica que desta forma o destinatário, antes de mais, não é exposto de forma indesejada a conteúdos íntimos. Isto é, a imagem aparece desfocada à partida e tem a opção de ver ou não ver a imagem. E ao mesmo tempo vão ser enviadas mensagens de consciencialização sobre chantagem sexual com fotos, enfim, o fenómeno a que se chama sextortion, e vão ser enviadas essas mensagens quer ao remetente, quer ao destinatário dessas imagens. Estas mensagens vão lembrar que esse conteúdo sensível pode resultar em capturas de ecrã e em transferência de informação depois por pessoas mal intencionadas, isto é, muitas vezes a troca de mensagens privadas deixa de ser privada, passa a ser pública dessa maneira, e a Meta vai também passar a avisar depois os jovens utilizadores se ele entrar em contacto com um potencial chantagista. São várias medidas que vão ser postas, ou estão a ser já postas em prática, desde maio que o teste está a ser feito em vários países da América Latina e América Central, antes de serem aplicadas globalmente, mas enfim, são mais tentativas, neste caso do Instagram e da Meta, para, no fundo, reduzir a possibilidade deste tipo de fenómenos que, basicamente, causam muitos danos a muita gente. É, está na CNN Portugal.
Na CNN. E no Expresso ficou a saber que o 25 de Abril nunca aconteceu.
Olha... Olha, afinal, nós aqui a celebrar 50 anos.
É verdade, o título é muito bom. Isso tem a ver com as celebrações, claro que sim. Estreou ontem uma peça de teatro no Teatro Carlos Alberto, no Porto, pela companhia Palmilha Dentada, algo que é chamado uma ficção distópica e que parte do princípio de que o golpe de 1974 falhou, Salgueiro Maia não parou no famoso semáforo vermelho, foi contra um caminhão de lixo e por isso a revolução não triunfou, ninguém sabe, os atores, portanto as personagens, sabem que houve ali alguns por abril, portanto não é sequer uma data importante. O Ricardo Alves, que é o encenador desta peça, diz que a melhor homenagem que se pode fazer ao 25 de Abril é pensarmos como ele nos faz falta, e a peça é um exercício e parece que é uma peça cheia de humor, em que o país nunca entrou na CE, o melhor que acontece é arriscar ir a Badajoz trocar escudos por euros clandestinamente. As fronteiras com Espanha, de resto, estão constantemente fechadas por causa da luta por Olivença. A ONU é vista como um conjunto de países inimigos da pátria, porque aplica sanções económicas a condenar aquela guerra que tenta manter a província ultramarina de Angola, assim porque as outras colónias foram libertadas porque só davam despesa. A PIDE existe, a censura também. Qualquer um pode ser bufo. As pessoas sabem mais ou menos o que é a internet, mas não sabem ainda a que é que sabe a Coca-Cola, porque é proibida pelo governo. O Cristiano Ronaldo joga no Benfica porque o regime não autorizou que ele fosse a saída para o Manchester United. Aliás, uma das personagens é o Ernesto, é um anarco-sindicalista e diz que a única forma de derrubar o regime é à bomba. Há uma outra personagem, a Julieta, tem 15 anos, tem dois empregos e chama muita atenção porque veste cores muito a mais, veste cores a mais, muito fortes, adora a cancenotista, entre aspas também, Amy Winehouse, mas não sabe que ela morreu há 11 anos porque há informações que o regime ainda não permite entrar no país. A confiar no noticiário da rádio, vai tudo bem na nação, Portugal espera receber um número recorde de turistas, 1.200 só num ano, Lisboa vai ser o palco importantíssimo de quê? De um congresso de dentistas do Kentucky, e graças à Angola, Portugal é o 17º maior produtor de petróleo do mundo. Depois, no meio disto tudo, a história é Marcolino, que está a tentar criar uma peça de teatro em que imagina como Portugal seria se a Revolução tivesse sido bem-sucedida.
Fantástico.
Estão a perceber uma história dentro da história. O 25 de Abril nunca aconteceu, deve ser muito interessante, fica em cena até o dia 27 deste mês. Li no Público este trabalho do André Manuel Correia. Fiquei com muita vontade.
Sim, somos três.